Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Já o Beberezo, você vai para Araoca, rapaz. Tem muita atração. É. Parece que tá mais ou menos no estilo que você gosta, né? Que você gosta de dançar.
É, gosto, mas não, por incrível que pareça, eu não conheço a praia, viu?
Ainda não, né? Não, também não. Quero muito conhecer essa praia de Araoca. Agora tem estrada, né?
Tem estrada porque a época, quando eu morava lá na região, viu, lá no interior, o povo reclamava muito, as pessoas reclamavam muito do acesso. Agora, com a estrada, aí as coisas ficam bem mais fáceis.
Pois é. Marconi Marques, obrigado então pelo carinho da sua audiência, desejando ao Jaubê Pereira, Humberto Fernandes, uma terça-feira abençoada para todos e também para todos os ouvintes e telespectadores do programa. Obrigado então. Tem outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: ano passado eu tive que descer do ônibus porque estava chovendo dentro do ônibus mais do que estava chovendo fora. Aí é difícil, né, João?
Aí fica complicado.
É, estava chovendo. Então, a qualidade do nosso transporte público, né? Essa é a qualidade do nosso transporte público. Infelizmente, nós estamos numa... Não se pode pensar numa cidade moderna se nós não tivermos mobilidade urbana, se nós não tivermos transporte público de qualidade para a população. Aí os turistas vão chegar aqui e vão andar numas carroças, velho. Aí diz assim: poxa, isso aqui é a cidade moderna que a gente veio visitar, a Ilha de Pão, a sua Ilha de São Luís. Não, tem que ter ônibus de qualidade para a população. Olha, vamos... O Nonato lá de Graça Aranha, tá? Mandou esse vídeo aí pra gente, vamos conferir. Parece que o Brandão teve lá. Esse é um balneário que é lá em Graça Aranha? Depois eu quero que ele explique melhor pra gente. Vamos ouvir.
Brandão fez uma visita até a nossa cidade. O nosso super secretário Orleans, obrigado pela visita de vocês. O governador já anunciou aqui um pacote de obra. Dentro deles está aqui a Praça da Família, que será implantada. Mais um pedido do prefeito Mira, do vice-prefeito Jota, de todos os vereadores daqui da nossa cidade, agradece ao governo Carlos Brandão e ao nosso secretário, em nome de todo o secretário, Orlando Brandão. Muito obrigado, governador.
Olha, esse gosta de conversar com o povo, né? Com os prefeitos, né? Nós já tivemos alguns governadores, Jaubê Pereira, que para o prefeito conseguir uma audiência era uma relação, como diz ali no ditado popular, era uma relação. E aí, quando recebe, é como se fosse tratado como aquelas pessoas de terceira classe, né? Olha, atende aí, vê o que ele quer. Era geralmente assim que os governadores tratavam os prefeitos. Atende aí, vê o que eles querem, traz só o resumo para mim, eu vou ver o que eu autorizo, o que eu não autorizo, e depois, no final, eu vou lá dar uma palavra com ele ou mando ele entrar aqui um minutinho. Era geralmente assim. Hoje nós estamos vendo um tratamento bastante diferenciado. O Orleans Brandão, ele tem feito muito esse papel, assim, vai lá na cidade, conversa. A última vez que falei com o Orleans Brandão, ele diz: olha, nós fechamos os 216 municípios fora a capital do estado, conhecemos ponto a ponto, cidade por cidade, sabemos dos problemas, conversamos com os prefeitos, conversamos com o vice-prefeito, conversamos com os adversários do prefeito, conversamos com os vereadores, e a gente traz as demandas aqui para pedir para o governador o que pode ser autorizado ou não. Então é mais ou menos isso aí que está acontecendo. E aí você vê assim, quando vai lá na cidade, eu quando tive a oportunidade de dar uma voltinha com o Brandão, que ele não era governador ainda, né? Era na época que ele era deputado federal, né? Aí nós chegamos na cidade de Balsas, por exemplo, aí o Brandão disse assim: eu quero ir comer uma galinha caipira lá na Trizidela. Trizidela é passa só o rio, né? Aí do outro lado tem os bairros que ficam no outro lado, que eles chamam de Trizidela. Nós fomos comer uma galinha caipira num restaurantezinho popular, não é desse restaurante do governo, era num restaurantezinho simples lá do outro lado. Então é uma das coisas assim que você vê que a característica do cidadão quando ele é do campo, da roça, mas assim do interior, né? Gosta, a gente gosta de fazer essas coisas, é gostoso, principalmente quando é para comer, né? Não, Jovem? Se for para trabalhar, é mais difícil.
Com certeza, é uma cultura diferente, Gilberto. O cidadão que vem do interior, ele ele pode ser lapidado. Mudado totalmente, não. Eu sou do tipo do cara...
O mato não sai da gente.
Não, né? Sai, eu te digo sinceramente. Eu sou do tipo do cara que se me der uma passagem com tudo pago de um cruzeiro pra me passar uma semana, eu não vou. Porque a minha cultura é da festa lá do interior. Eu não vou. Fazer o que do cruzeiro? O que,
pois,
que eu vou fazer
pra lá? Cruzeiro pra mim.
Não, jamais eu vou.
Não vou. Eu não sou, vou, da roça, mas eu gosto do cruzeiro.
Não, não. Eu gosto do festejo do interior. É a minha, olha, cultura,
vamos,
é essa.
Vamos trazer o Jonas Mendes. Uma coisa que eu gosto, que eu sei que o Jonas gosta, é da cultura popular maranhense. Aí esse gosta, ele gosta de acompanhar de perto toda a movimentação. Mas, Jonas, qual é a pauta que você nos traz ao vivo hoje? Bom dia.
Bom dia. Logo eu quero saber se o áudio está chegando aí normal para vocês, que meu retorno não está muito bom aqui.
Já estava, antes de você aparecer, já estava chegando bem.
Obrigado, e antes de mais nada, eu quero agradecer à Central de Notícias Brasil, a toda a direção, através da sua pessoa, Humberto Fernandes, e também da a senhora Tereza Cristina, pelo apoio que concederam à nossa equipe de Carnaval Maranhão Popular. Aí foi uma junção Central de Notícias Brasil,
Alô Maranhão,
Rádio Universidade FM. Estivemos juntos durante este último fim de semana na Passarela do Samba, fazendo um show de cobertura. Muita gente elogiando o trabalho e agradecendo o que nós fizemos, que foi essa prestação de serviço em prol do sucesso do nosso carnaval maranhense. E foi realmente um carnaval maravilhoso, assim como foi no circuito durante as datas oficiais realizado pelo governo do estado. Vem para Madre Deus, para o centro, para o mar, Litorânea, e foi maravilhoso. Aqui também, na Passarela do Samba, e dentre as novidades que a gente pode destacar, está aí, ó, o Fuzileiro da Fusarca, essa turma de samba tradicional, que abriu um dos dias do desfile das escolas de samba. Dentre as novidades aqui na Passarela do Samba, que chamou muita atenção das pessoas, foi a forma democrática que colocaram para vender os camarotes, que antes, nem bem chegava a semana do carnaval, alguém já tinha camarote garantido e outras pessoas não conseguiram, e colocaram, assim, feito uma chamada pública pelo site. Outro detalhe importante foi que acabou aquele monte de gente logo cedo querendo adquirir o ingresso e não conseguia, porque colocaram a catraca eletrônica. E aí a catraca eletrônica pouco disciplinou a quantidade e o acesso das pessoas para as arquibancadas de forma gratuita. E aqui, daqui a pouco, aqui onde nós estamos, aqui, ó, é o Teatro da Cidade. O estúdio móvel da Central de Notícias Brasil já está aqui, posicionado, porque é daqui que vai sair a decisão do que foi feito aí na Passarela do Samba entre os blocos e as escolas de samba. Baseado no resultado aqui, é que blocos e escola de samba vão ter direito nas premiações destinadas pela Comissão de Carnaval, ou seja, a SECULT, Prefeitura de São Luís, e Governo do Estado também, que prometeu uma premiação extra para os primeiros colocados, tanto escola de samba como bloco. Então, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, vão abrir os primeiros envelopes relacionados ao desfile dos blocos organizados. E aí, em seguida, às 13 horas, os envelopes serão abertos da comissão julgadora para os blocos tradicionais, grupo B e grupo A, e às 16 horas, os envelopes com as notas das escolas de samba. Então, tudo se decide com relação ao carnaval aqui da região metropolitana, ou seja, de São Luís, hoje aqui com resultado. Aí saberemos quem serão os campeões, verdadeiros campeões do carnaval, e vão receber premiação tanto do governo do estado como da prefeitura aqui de São Luís. Você falava agora sobre o carnaval de Araioca. Eu conheço lá a praia, lá em Guimarães, já estive lá, tenho boas amizades por lá, inclusive recebemos um convite para marcar presença. A gente vai ver aí as condições do tempo e até a disponibilidade de a gente também participar desse carnaval lá em Araioca. Teremos dia 1º a comunidade também aqui na área de próximo de Maracanã, Amendoeiras, muita gente que acompanha a gente aqui, a Central de Notícias Brasil, o Jornal Manhã, convidando também para participar de um encontro de blocos fora de época, que vai acontecer na comunidade Amendoeiras. E para fechar a nossa participação, a Câmara Municipal de São Luís já pautou para amanhã a conclusão da votação do orçamento daqui da capital maranhense 2026. Então, uma notícia muito boa. Para fechar, os números relacionados à área da segurança durante o fim de semana, felizmente, baixou em relação ao período do carnaval oficial, que quando houve a coletiva na Secretaria de Segurança, aí fizemos um comparativo do que a Polícia Civil tinha de números, bateu certo, foram 7 homicídios. Já agora, neste fim de semana, na realização do carnaval aqui na capital maranhense, apenas 4 homicídios foram registrados pelo Instituto Médico Legal de São Luís. O número que é preocupante foi de cadáveres que foram encontrados. Não se sabe ainda a motivação desses cadáveres. 5 cadáveres foram encontrados que ainda não tem ainda nenhuma explicação por parte aqui da permanência do Instituto Médico Legal de São Luís. Então, voltamos à alegria, o carnaval, o Lala Fofão. Daqui a pouco vamos saber quem serão os vencedores do carnaval. Para fechar, nós temos aí uma imagem da escola de samba que fez bonito também, dentre todas que apareceram positivamente na passarela do samba, a Flor do Samba, que trouxe até o intérprete lá do Rio de Janeiro, o Vantuí. O Vantuí tá aí, ó, esse moreno aí. Chamou atenção, né? O cara vem lá do Rio de Janeiro cantar aqui, com toda a experiência de Marquês de Sapucaí, acompanhado aí do Racan Silva, esse rapaz aí, ó, mandando ver no cavaco. Então, vamos aguardar aqui. A apuração começa daqui a pouco aqui, e você acompanha pela Central de Notícias do Brasil, Rádio FM Alô Maranhão e Rádio Universidade. Ok, colegas? Bom dia.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Só quero reservar aí uma carona, se você for para Araoca, né? Me bota dentro desse carro aí que você mostrou, esse estúdio móvel. Eu quero, não é pular carnaval, não. Eu quero comer um peixe na beira da praia. Já o Pereira gosta de uma peixada maranhense. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações. É rapidinho.
Estamos apresentando Central Manhã.
Atenção, aposentados e pensionistas do Maranhão. A prova de vida do IPREV é obrigatória e precisa ser feita todo ano, no mês do seu aniversário. É fácil, segura e nem precisa sair de casa. Acesse o aplicativo gov.br ou o site do IPREV. Não precisa pagar nada, nem enviar dados bancários. E fazendo a prova de vida, seu benefício fica garantido e o dinheiro cai certinho na conta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube. E aqui na sua rádio ou na sua televisão, participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu, você fica sabendo aqui.
A história do Maranhão não é feita apenas de papel, mas de pessoas. No Memorial do Legislativo Maranhense, o passado encontra o futuro para manter viva a nossa identidade. Você, que guarda em casa uma foto, um documento ou um objeto de algum familiar que foi deputado, seu acervo é parte da nossa história. Ajude a preservar a memória do nosso Parlamento. Assembleia Legislativa do Maranhão, 191 anos.